Nosso assunto agora é a economia, a vida, o dia a dia do brasileiro, o dólar, a taxa de juros, a inflação e os preços, que vem assustando, uma inflação pelo IPCA nos últimos 12 meses de 8%, pressões em combustíveis, gasolina, diesel, etanol, na energia elétrica, nos alimentos, em materiais de construção, por uma série de fatores. E nós temos perguntas bem simples da nossa audiência e por isso nós convidamos dois grandes economistas que já estiveram aqui conosco muitas vezes. Economista-chefe da Fecomércio, Patrícia Palermo, bem-vinda. Boa tarde.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Marcela. Boa tarde ao meu amigo Antônio, que vai ser chamado daqui a pouquinho. E boa tarde também a toda a nossa audiência.
Economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde, Stout, Marcela. Um abraço muito especial na Patrícia Palermo, minha querida colega, em toda essa grande audiência da Gaúcha. Grande qualificado.
Como só tem pergunta fácil, nós convocamos vocês dois para uma aula aqui hoje no Gaúcha Mais. E eu vou começar com esse cenário do dólar, que voltou a patamar abaixo dos R$ 5. Deixa eu até pegar a atualização de agora. O dólar está R$ 4,96. R$ 95,09. Dólar comercial numa leve queda. Vou começar com a Patrícia. Qual é a influência direta de uma redução que o dólar vem tendo, ou uma valorização do real em relação ao dólar nas últimas semanas para preços, para inflação?
Olha, o canal do câmbio é um canal bastante importante, né? Mas ele não é automático. Mas o que, que significa isso? Existem vários preços dentro da nossa economia que são fortemente influenciados pelo câmbio. Vamos pensar que tem uma série de produtos importados que nós consumimos e outros produtos também que têm os seus preços ditados em dólar, mesmo não sendo produtos importados. Quando o câmbio cai, esses preços acabam reduzindo. Outra questão importante é que quando esses preços, né, de produtos importados eles caem, eles acabam gerando um freio para que produtos nacionais também não aumentem. Então, quando o câmbio se reduz, a gente tem algum tipo de pressão contra a economia para que a inflação se reduza também. Então, um dos motivos, por exemplo, que se mexe com taxa de juros é justamente para mexer com o câmbio, porque o câmbio tem essa característica de mexer com preços na nossa economia. Agora, infelizmente, né, essa dinâmica do câmbio não vai ser tão percebida em termos inflacionários, porque a gente tem outras questões aí pressionando os preços, como, por exemplo, toda a desorganização da cadeia produtiva que aconteceu em decorrência da própria pandemia, e agora, né, com essa questão da crise hídrica, que a gente vai ter uma pressão grande aí vinda via energia elétrica.
Antônio da Luz, tem dólar ideal, tem cotação que seria ideal do ponto de vista de equilíbrio entre aqueles que vendem para fora e os preços do mercado interno?
Não, Stout, não existe um preço ideal para nada. O preço é aquilo que os compradores e os vendedores estão dispostos a negociar. Todas as vezes que nós tentamos, no mundo inteiro, tentamos fazer câmbios ideais e governos, alguém lá no poder central achava que sabia qual era o melhor câmbio, nunca deu certo. Né? Então, o melhor câmbio é aquele que o mercado acredita, aquele que expressa o valor da moeda dos dois países que estamos tratando, que expressa a expectativa de crescimento da economia dos dois países e a disposição das pessoas de terem aquela moeda no bolso. Então, o câmbio ideal é o câmbio esse daí que está hoje, 4,96 é o ideal. O de amanhã vai ser o de amanhã e assim sucessivamente.
Patrícia, você falou do impacto do dólar sobre os preços, né? Um dos preços que a gente vem notando muita diferença nos últimos meses é o dos combustíveis. A baixa do dólar, ela tem um impacto direto no preço dos combustíveis?
Olha, no Brasil a gente tem uma questão importantíssima, né? Que é a importância da Petrobras na determinação do preço dos combustíveis. Então, nem sempre existe esse colamento, vamos dizer assim, entre os preços internacionais e os preços que são praticados aqui em virtude de decisões que nem sempre são decisões de mercado. Mas o que a gente tem que entender é que o câmbio vai ser uma das variáveis. A outra variável importante, obviamente, né, é o preço do próprio barril de petróleo. Então, a combinação entre câmbio e a cotação de barril de petróleo e a decisão da Petrobras de repassar isso é que vai fazer com que a gente consiga perceber essa diferença lá na bomba.
Antônio da Luz, a Patrícia comentou sobre um ponto importante, que é um dos canais da inflação, o câmbio. Mas tem um outro que vem impactando desde o ano passado, é o desarranjo, né, o chamado desarranjo das cadeias produtivas durante a pandemia pelo mundo, ou seja, as paradas. A economia é uma grande engrenagem. Quando tem uma parada, e a gente vê às vezes algum episódio específico, como foi lá no canal de Suez, né, aqueles navios gigantes lá parados, isso ali tem um impacto em cadeia na sequência que leva semanas ou meses até se regularizar. No caso do desajuste das cadeias produtivas pelo mundo e que vem impactando em preços, a gente pode citar na construção civil, é um impacto enorme, os preços internacionais do minério de ferro e daí assim impactando no aço. Dá para fazer alguma previsão de quando esses mercados estarão ajustados novamente para o patamar anterior à pandemia?
Essa é uma questão importante, Staudt. Sem dúvida, o que aconteceu ao longo do ano passado contribuiu para um processo global de inflação. Ou seja, não foi só aqui, no mundo inteiro, o mundo todo está preocupado com inflação. Estados Unidos mesmo, o CPI do mês passado veio 0,8. É uma coisa muito incomum, que inclusive acendeu o sinal vermelho lá, o pessoal do Fed já falando em quem sabe aumentar o juro no ano que vem. Então nós não estamos vivendo um problema de inflação no Brasil, nós estamos vivendo um problema de inflação no mundo, em boa medida causado por esse estresse nas cadeias produtivas, nas cadeias de fornecimento. Mas no Brasil, nós temos os nossos próprios aspectos. E aí é importante nós ampliarmos a nossa percepção de inflação. Até bem pouco tempo atrás, toda hora nós tínhamos que explicar por que que está havendo inflação dos alimentos. Nós, a gente não está vendo inflação dos alimentos. Está havendo inflação, não é de alimentos. Tudo está subindo. Eu até, inclusive, brincava, bom, gente, então se nós temos dúvida, quem sabe vamos dar um pulo numa ferragem, porque lá com certeza não tem nada para comer. E vamos olhar as prateleiras lá do supermercado, na parte de alimentos, onde tudo está mais alto mesmo, nós vamos sair dali, vamos ali na parte de higiene, vamos na própria ali ferragem automotivo, enfim, vamos noutras prateleiras que não tem nada a ver com alimentos e vamos ver que os preços também estão bem mais altos delas, ou seja, nós estamos com um problema de inflação. A inflação no atacado, que é medida pelo IPP, pelo IGPDI, pelo IGPM, etc., está em 12 meses acima de 36%. Então, nós estamos com um problema de inflação que decorre destes desarranjos nas cadeias que vimos em escala global no ano passado. É verdade, mas também é verdade que nós tivemos estímulos monetários muito fortes. A nossa Selic ficou em 2%. A inflação é um fenômeno monetário, que tem a ver com a base monetária. Quando eu baixo a Selic para 2%, eu baixo os compulsórios bancários para níveis bem baixos, aí o governo, e não estou aqui criticando, tá? Acho que está certo, medidas corretas, remédios amargos para situações necessárias. Mas quando eu vou lá e coloco 300 bilhões de reais na mão de 63 milhões de pessoas em forma de auxílio emergencial, é evidente que isso vai ter um efeito colateral, é inflação. Quando eu pego lá as reservas internacionais e tiro o entre aspas, lucro contábil das reservas internacionais e pego 250 bi e jogo na economia em forma de estímulo, eu vou gerar inflação. Na hora que eu fecho um déficit primário de 700 bilhões de reais, de novo, tá? Eu não estou dizendo que isto não é correto, porque afinal de contas a previsão do FMI para o PIB do Brasil era uma queda de 9,5% em 2020, e ele caiu 4,1%, que é uma queda grande, não tem a dúvida. Mas qual foi a diferença do 4,1% para os 9,5% do FMI? Todo esse dinheiro que foi gasto. Nós tivemos Pronamp, nós tivemos uma série de medidas que botaram muito dinheiro na economia num momento onde nós tínhamos problemas de oferta. É natural, é evidente que como efeito colateral nós tivéssemos que conviver com a inflação. Então nós temos o problema do desarranjo nas cadeias globais, mas nós também temos os nossos estímulos monetários que foram dados e agora estão sendo desconstruídos, está aí a Selic subindo. Nós tivemos um câmbio de 5,80 que tem um enorme impacto do ponto de vista inflacionário, porque muitas coisas que nós compramos, nós não somos uma ilha, nós vivemos conectados com o mundo, logo exportamos, mas também importamos, e isto tem um impacto inflacionário bastante significativo. Ou seja, nós temos um problema complexo para resolver que não terá uma solução trivial.
Antônio, falaste aí na alta da Selic, né? E a gente tem uma perspectiva de que o Copom siga aumentando a Selic, né? E eu gostaria que você explicasse aí para o nosso ouvinte de que maneira isso interfere no dia a dia dele, né? O que impacta para o consumidor, né?
Bom, a taxa Selic, ela é uma taxa básica, né? A partir dela partem todos. Porque, afinal de contas, o governo, em tese, o papel do governo é o papel mais seguro que tem numa economia, né? Em tese é assim. Então, se a Selic é 2, os papéis privados vão ser 2 mais alguma coisa. Quando a Selic sobe, eu estou enxugando dinheiro da economia, estou tirando dinheiro da economia, estou tirando. Quando eu estou baixando a taxa Selic, eu estou jogando dinheiro na economia, estou botando mais dinheiro, isso acontece muito pela via, inclusive, do crédito. Quando eu estou subindo a Selic, qual é o sinal que eu estou dando? Estou dando um sinal que vai estar havendo um enxugamento, eu vou diminuir o dinheiro em circulação, porque a nossa máquina, o nosso motor está superaquecido. E não adianta eu ter ilusão de receita, não adianta eu ganhar 1.000 e a cesta de produtos que eu costumo consumir subir para 1.200. Aí eu vou lá, aumento para 1.200 a minha receita e acho que eu estou ganhando 20%. Não, não estou, porque a inflação corroeu. Então, a taxa Selic, ela é um dos instrumentos que o Banco Central tem à sua disposição para controlar a inflação, para diminuir a inflação. Por isso que nós costumamos dizer, não adianta ficar torcendo por safra, por chuva, por não sei o quê, não adianta. Nós precisamos, a inflação se combate com instrumentos de política monetária, com um gasto público, com equilíbrio fiscal, que também ajuda nesse processo decisório, e obviamente com o crescimento econômico ajustado, que também dá uma força para que as coisas aconteçam do lado da oferta.
Patrícia Palermo, economista-chefe da Fecomércio, grande conhecedora do varejo. Como esse cenário inflacionário, agora o juro ainda em relação ao histórico brasileiro, ele está bem abaixo, mas está maior do que estava no ano passado, vem impactando junto com a questão de perda de renda no consumo, na venda no comércio?
Bom, Leandro, antes eu ouvi aqui o Antônio falando, né? E ele dizia uma coisa muito importante, que é a gente está percebendo essa questão da inflação basicamente em toda a economia. Mas a inflação, ela tem sido muito maior entre os produtores do que entre os consumidores. O IGPM, por exemplo, que é um índice bastante conhecido na maior parte da população, está acumulando aí em 12 meses 37% de aumento, né? Isso é, obviamente, algo bastante relevante. Mas o IGPM é formado por outros subindicadores. E um desses subindicadores é o IPA, que é o Índice de Preço ao Produtor Amplo. E esse indicador está crescendo em 12 meses 50,2%. Imagina, isso é muito alto. E a gente fala, por exemplo, numa inflação ao consumidor medida lá no IPCA da ordem de 8%. O que está acontecendo, né? Primeira questão importante a gente dizer bem claramente, nem todo aumento de preços tem chegado na ponta. Isto é, por mais que nós, consumidores, estejamos percebendo aumento de preços, uma parte desses aumentos de preços tem sido contida através dos varejistas, fazendo o quê? Conterem as suas margens, diminuírem as suas margens. Então, tem sido um momento um tanto complicado para varejistas, né? Especialmente aqueles que não são vendedores de itens considerados essenciais e que, portanto, ficaram durante muito tempo fechados ao longo do ano passado e que viram suas vendas reduzidas, sentirem mais esse baque, que é a questão da redução das suas margens, por enxergar que se eles repassarem todos esses aumentos de preço diante de uma sociedade que parte dela ainda tem, vive dentro de casa, restrições de renda em decorrência da perda de emprego, da redução de salários e jornadas, pelo próprio enxugamento, né? Ou melhor, redução do orçamento provocado pelo aumento de preços de produtos ditos essenciais no seu cotidiano, se eles fizerem esse aumento, eles podem perder até demanda. Então, o que a gente enxerga é que, obviamente, as empresas varejistas, elas enxergam 2021 como um cenário muito mais positivo do que do ano de 2020, porque viu no ano passado aquele fantasma do fechamento podendo acontecer a todo e qualquer momento, né? Diferente do que acontece esse ano. Mas, obviamente, a inflação tem sido um problema, porque tem causado efeitos negativos sobre o orçamento das famílias, e isso tem feito com que o consumidor se porte com muito mais cautela na hora de consumir. E isso, obviamente, afeta o faturamento dessas empresas.
Patrícia, tem uma pergunta chegando aqui no WhatsApp da Gaúcha, da ouvinte Carolina Tomasi. Ela pergunta se existe alguma previsão de redução do IPCA, principalmente relacionada ao crédito imobiliário.
Olha, o que a gente pode dizer no curtíssimo prazo é o seguinte: o IPCA em 12 meses, ele vai continuar aumentando. A gente tem hoje um IPCA em 12 meses em 8%, é muito provável que atinja 9% agora nos próximos tempos, aqui nos próximos meses. E a gente vê no final do ano essa taxa se reduzindo a algo em torno de 5,9%, 6,4%, terminar o ano nessa medida, para que ano que vem, de fato, a gente consiga migrar para o interior da faixa, né, considerada no regime de metas de inflação. Mas isso vai depender muito da eficiência da política monetária. A gente está vivendo um momento diferente de outros períodos, né? A gente vivenciou nesses últimos meses aí o pior período úmido dos últimos 91 anos. Isso vai fazer com que haja novos aumentos de energia. Esses novos aumentos de energia vão certamente pressionar a inflação e a gente vai ver como é que o Banco Central vai reagir. A ata do Copom, ontem, ela se mostrou muito mais dura do que documentos anteriores, né? E isso também ajudou a explicar, unindo a nossa conversa aqui, né, de por que o câmbio está caindo. Quando a gente tem essa política mais dura em termos de aumento de taxa de juros, a consequência direta é a gente ter uma queda lá na taxa de câmbio. Agora vamos ver quão eficiente vai ser esta política no sentido de trazer a inflação para um valor mais baixo, né? Mas, a princípio, esse momento de estresse inflacionário tende a ficar mais concentrado nesse ano e tendo algum tipo de espalhamento como que vem, principalmente pela via da energia elétrica, né? Mas voltando a patamares mais razoáveis do que esse que a gente está vivendo nesse momento.
Antônio da Luz, sobre os preços dos alimentos. O consumidor já está acostumado com os períodos de safra, entre safra, então tem o período do ano em que o leite fica mais caro, porque a produção diminui, em outro o tomate fica mais caro, assim pode ser com outros produtos. Então tem, né, aquelas épocas em que o produto ele vai oscilando de acordo com o volume de produção. Nesse caso agora, a gente vê também, tem uma relação, é claro, com oferta, por exemplo, a carne. Ouvimos dias atrás aqui o presidente do Sindicato dos frigoríficos, né, dizendo falta, a gente poderia estar produzindo muito mais, está faltando boi, né? Então é uma questão também de oferta de carne. Esse cenário, considerando produtos como carne, né, frango, gado, suínos, ovos, óleo de soja, no ano passado já foi o arroz e a ministra disse, não, esse é o novo patamar, a ministra da Agricultura disse para o arroz, feijão. Esses alimentos, a questão é se eles vão aumentar mais ou há chance de voltarem a patamares anteriores?
Bom, vamos lá. Eu primeiro só quero fazer, não, reforçar, né, concordar com o que a minha colega Patrícia Palermo falou, Só que na fala dela, eu me lembrei de trazer um ponto para o nosso ouvinte que me parece importante. Quando nós, economistas, estamos falando que a inflação vai desacelerar no próximo ano, e eu concordo com a Patrícia, nós não estamos dizendo que os preços vão cair no ano que vem.
E esse é um ponto importante.
Geralmente a gente diz, olha, gente, a inflação vai diminuir, a inflação vai cair. Quando a gente está dizendo que a inflação vai cair, nós não estamos dizendo que os preços vão cair. Inflação é uma medida de crescimento. Então, se eu estou dizendo que nós vamos ter uma inflação menor, quer dizer que os preços vão subir numa velocidade menor. Não significa que eles vão cair. Cair é deflação. Ninguém falou em inflação, aliás, ninguém falou em deflação até agora, nós só falamos em inflação. É que nem um carro a 110 km por hora na freeway, quando chega aqui na Castelo Branco tem que baixar para 80, correto? Bom, ele segue andando para frente, a 80 km por hora, numa velocidade menor, mas ele segue andando. Então, quando nós estamos dizendo que a nossa expectativa é que a inflação aumente mais ainda, porque está havendo uma transmissão entre o produtor para o consumidor, que é a inflação ao nível das indústrias, dos produtores rurais, estão em níveis muito maiores do que o consumidor, e isso, de certa forma, se transmite, nós estamos dizendo que vai piorar um pouco, a inflação vai aumentar e depois ela vai diminuir até por conta dos efeitos da política monetária que está sendo implementada pelo governo, pelo Banco Central. Mas isso não é diminuir os preços. E se eu estou dizendo que os preços não vão diminuir, eles vão aumentar num ritmo menor depois que tudo isto passar, as coisas voltarão para a normalidade, não significa dizer que os preços vão voltar para os patamares anteriores, porque não é isso que vai acontecer. Nem nos demais produtos, nem nos alimentos. O que nós, porque veja, Stout, quando eu era criança, eu morava no interior, eu nasci em Quaraí, e lá a minha mãe botava uma vasilha que o leiteiro botava o leite lá para nós. Isso eu estou falando há, sei lá, 35 anos atrás.
Eu sou bem mais jovem que isso, viu? Na minha casa não tinha leiteiro, não.
Que a Patrícia já morava em Porto Alegre, era diferente, eu morava no interior. A Patrícia é mais velha do que eu. Mas agora, voltando ao ponto, o que acontece? Naquela época, a minha inflação, a inflação da minha família e a inflação do leiteiro era a mesma, correto? Porque saía do leite dele, da propriedade dele para a nossa casa sem intermediário. Ele fazia isso com uma carroça. Acontece que hoje, para te buscar o leite, tem um custo enorme, porque tu tem que ir com um caminhão buscando de fazenda em fazenda. Se aumenta o combustível, o que acontece com o custo do leite? Aumenta. Ou seja, nós não estamos falando de leite, nós estamos falando de combustível. Na hora, se aumentar o combustível, o custo do produtor à indústria aumenta, mas da indústria para o varejo também aumenta. Então, se eu aumento o combustível, eu tenho impacto no preço do leite, seja do produtor para a indústria, seja da indústria para o varejo. Se eu aumento o custo da energia elétrica, e isso é algo que está aumentando e vai aumentar muito mais ainda esse ano, se depender desse processo de racionamento, enfim, ou de racionamento das térmicas e tal, eu aumento o custo para resfriar o leite na propriedade, mas eu também aumento o custo para pasteurizar o leite na indústria. E eu vou aumentar o custo do leite no varejo, porque eu preciso de energia elétrica para manter aquele leite lá. Então, se eu aumento o preço da energia elétrica, eu aumento também o preço do leite. Se eu aumento o preço do aço, eu aumento o custo de manutenção de uma propriedade que produz leite e de uma indústria que industrializa o leite e do varejo que mantém o leite lá. Então, o que eu quero dizer com isso? Que hoje a nossa economia ela é muito complexa. Entre o produtor tirar o leite da vaca e chegar na xícara do consumidor, são milhares de pessoas e de empresas e de negócios que colocam ali o seu trabalho, que colocam ali a sua contribuição para aquele produto chegar lá com aquelas características. Então, eu pensar somente em safra é negar todo o resto que tem sobre a produção agropecuária. Então, os preços dos alimentos, eu gostaria muito, muito, muito mesmo, até porque eu também sou consumidor, e com o peso que eu tô, dá para dizer que eu estou sendo um consumidor importante. Agora, nós não podemos mentir para as pessoas. Estamos vivendo um processo inflacionário, que vai piorar um pouco antes de começar a melhorar, e no ano que vem vai estar melhor. Mas o estar melhor significa crescer menos. Sim. Não significa deflacionar, os preços caírem. Isto, infelizmente, não está no radar de nenhum produto que eu conheço. Seja ele alimentício, seja ele voltado para outros segmentos.
Patrícia, por favor.
Eu queria dizer uma coisa que eu acho que é também fundamental da gente ressaltar aqui, e o Antônio foi muito feliz em dizer isso para as pessoas, né? Quando nós estamos falando num processo de ter uma inflação menor, a gente simplesmente está falando que os produtos têm seus preços aumentando menos, né, e não caindo de preços. A política monetária, ela vai poder agir justamente nesse sentido. E na maioria das vezes ela faz, é isso mesmo, ela controla esse aumento de preços para que ele seja não galopante, né, que ele seja um crescimento minimamente razoável e principalmente previsível. Se a gente quiser, ao longo do tempo, que os preços baixem, a gente tem que afetar a produtividade da nossa economia. E isso é algo que a gente pode olhar o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Qual é que é a parte boa de pensar num país que nem o nosso? Nós temos muito espaço para ganhar produtividade, porque nós somos muito pouco produtivos. Então, qualquer reforma que se faça já gera ganhos de produtividade. E gerando produtividade, gerando eficiência, a gente ganha espaço para fazer com que preços caiam, né? O problema, né, é que tem muita coisa para fazer, né? E como tem muita coisa para fazer, muitas vezes a gente se perde na discussão do que fazer primeiro. E ao escolher, às vezes, o que fazer primeiro, como a gente não consegue fazer isso de maneira coordenada, a maioria das vezes, aqueles que perdem com as reformas gritam mais alto do que a sociedade como um todo que ganha com elas, né? Então, infelizmente, é essa a nossa situação. Se a gente quiser efetivamente fazer com que os preços na economia brasileira caiam, a gente precisa trabalhar fortemente para aumentar a produtividade brasileira. E para isso acontecer, nós, enquanto sociedade, temos que apoiar reformas e boas reformas para que isso aconteça o mais rápido possível.
E aí nós teríamos mais um programa e teremos pela frente certamente. Espero que avance lá no Congresso Nacional a reforma tributária, que é uma das necessidades. Quando a gente fala de consumo, quanto nós pagamos de imposto em cada um dos produtos que compramos, que consumimos todos os dias. Patrícia Palermo, economista-chefe da FEComércio, muito obrigado, volte sempre.
Eu que agradeço em nome da FEComércio, agradeço estar aqui com você, junto com meu amigo Antônio e com toda a nossa audiência.
Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, muito obrigado, volte sempre.
Eu que agradeço, Stout, não só em meu nome, mas em nome da Federação da Agricultura, da Farsul, a oportunidade de estar contigo, com a Marcela e com a Patrícia, com toda essa tua enorme audiência.
Valeu, obrigado.